Jornal Rio Mar em Notícias. A informação a serviço da cidadania.
E o candidato Marcelo Serafim, do Partido Socialista Brasileiro, do PSB, é o convidado de hoje da série de entrevistas da Rádio Rio Mar FM 103,5 com os candidatos ao governo do Amazonas na eleição suplementar. Marcelo Serafim é natural de Manaus e tem 40 anos. É farmacêutico, formado pela Universidade Federal do Amazonas e mestre em saúde, sociedade e endemias da Amazônia pela Fiocruz.
Começou a vida política militando no movimento estudantil aos 16 anos, filiado à Juventude Socialista Brasileira, tendo o Partido Socialista Brasileiro como sua única filiação, no qual exerce o cargo de presidente estadual da sigla. Em 2006, foi eleito deputado federal. Iniciou o mandato na Câmara dos Deputados e foi vice-líder do PSB durante todo o mandato no Congresso Nacional. Marcelo também é servidor público da Universidade Federal do Amazonas e atua como farmacêutico na Unidade Básica de Saúde do Morro da Liberdade. Atua como farmacêutico na Unidade Básica de Saúde do Morro da Liberdade. Já disputou a eleição para o cargo de senador em 2016, se reelegeu vereador na Câmara Municipal de Manaus. Agora concorre ao cargo de governador do estado junto com seu vice, Sirlan Cohen. Muito bom dia, candidato Marcelo Serafim, seja bem-vindo à Rádio Rio Mar.
Bom dia, Samara, bom dia a todos os ouvintes, Gessilene, Bruno, Ítalo, Carlos, obrigado pela oportunidade que vocês nos dão de estarmos aqui na Rádio Rio Mar para falarmos um pouco das nossas propostas.
Meninos, podem dar o seu bom dia também aos ouvintes?
Ítalo. Primeiramente, bom dia, candidato, bom dia, Gessilene, Samara, a todos os meus colegas aqui presentes, e nós esperamos mais um dia aqui esclarecer aos ouvintes da Rádio Rio Mar, FM 103,5, sobre essas eleições e as propostas dos candidatos.
Carlos.
Um bom dia ao ouvinte, um bom dia ao candidato Marcelo Serafim, aos colegas aqui no estúdio. E a gente, logicamente, está aqui para simplesmente ajudar o eleitor em alguns questionamentos, mas a hora é do candidato mostrar as suas propostas e ele fique à vontade aqui conosco.
Bruno Elander, bom dia.
Bom dia, Jacilene, Samara, candidato, bom dia, ouvintes. E a gente espera também, como disse o Carlos, né, ajudar o eleitor a tirar essa dúvida. São muitos candidatos, então as opções é que não faltam, mas tem que saber escolher. Porque não são só 14 meses, a gente vai ter, dificilmente quem se eleger agora não vai se reeleger na próxima, né? Então vai ser um período grande para a gente decidir o futuro do nosso estado.
Candidato, então vamos iniciar falando sobre a questão de segurança pública, né? Nos últimos tempos aí, Manaus tem vivido, não só Manaus, mas o estado do Amazonas tem vivido essa situação complicada, uma violência generalizada, desde o dia primeiro, não é desde o dia primeiro, né? Mas há muito tempo a gente viu essa questão da violência se alastrar na cidade de Manaus, no interior. Qual é a sua visão em relação a essa questão da segurança a curto prazo, né?
Gessilene, e demais ouvintes e demais entrevistadores, a questão da segurança pública, ela é muito abrangente. Você não resolve a segurança pública apenas com o combate ao crime. Você tem que ter, para resolver a segurança pública, antes disso, políticas sociais que possam fazer com que o jovem, fazer com que o adolescente não siga o caminho errado. Uma boa escola, uma boa educação, uma boa ação social faz com que esse jovem não siga pelo lado errado, pelo lado do crime. No nosso governo, até pela minha origem partidária, nós faremos de tudo, eu juntamente com o Sirlan, para fazermos com que esse jovem, com que esse cidadão se transforme em verdadeiro cidadão. Um cidadão trabalhador, um cidadão que ajude a crescer o nosso estado. No entanto, quando esse cidadão se transformar pelo outro caminho, seguir os maus caminhos da vida, aí o Estado vai ter que botar a mão forte do Estado para coibir. Porque nós não podemos tratar como pessoas normais aqueles caras que estavam na penitenciária e que degolaram 60 pessoas. Essas pessoas não são pessoas normais, não são pessoas de bom convívio. Ninguém, em sã consciência, vai querer viver por perto de uma pessoa como aquela. E aí tem que ter a repressão. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, combatendo o crime organizado. Você não combate o crime organizado se não combater o tráfico de drogas. E nós somos rota internacional do tráfico de drogas. A droga que entra no Brasil e que vai para várias rotas de narcotráfico pelo mundo inteiro, ela passa pelo Rio Solimões, no Amazonas. Ela desce ali da região de Tabatinga, da tríplice fronteira com Peru e com Colômbia, e ela vem pelos rios do Amazonas para poder chegar aqui em Manaus e no Brasil, em vários países do mundo. Então, o primeiro passo, sempre houve aquela história de que, não, a fronteira é responsabilidade só do governo federal. É Ministério da Defesa que tem que cuidar através das Forças Armadas, Polícia Federal e tudo mais. Eu entendo que a gente precisa, nesse momento de crise, ter uma visão diferente. É obrigação do governo federal? Claro que é. Mas nós temos que dar a nossa parceria para que nós possamos evitar que a droga entre ali na fronteira. Porque depois que a droga entrou, o problema está instalado. E aí o narcotraficante vai ter dinheiro, através da droga, para poder se organizar ainda mais, comprar mais armamentos e fazer ainda mais esse clima de insegurança dentro do nosso estado perpetuar. Então, o primeiro ponto é uma parceria com as polícias federais e as três forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Isso não custa dinheiro, é você remodelar, né? Já tem efetivo nosso que trabalha dentro dessas áreas, você remodela alguma coisa e faz funcionar. O importante é a boa vontade para fazer funcionar. Juntamente com isso, vindo para Manaus, nós vamos botar a polícia novamente na rua. Antes a gente chegava a ter 600 viaturas circulando em Manaus. Hoje a gente tem cerca de 60 viaturas. E aí a sensação que você tem é de que não tem polícia na rua. Você anda por vários cantos de Manaus e você não vê uma viatura passando normalmente como você via. Então esse ponto precisa ser revisto. A Polícia Militar agora me parece que comprou 2 helicópteros. É importante, muito importante. Mas a gente precisa comprar 200, 300 motos para botar o policial em motos pela rua, devidamente equipado, porque isso daí vai passar para o bandido que tem a polícia na rua e para o cidadão uma sensação de segurança ainda maior. Juntamente com isso, nós queremos criar o BOPE na cidade de Manaus. Isso daí é um tema extremamente polêmico, mas nós precisamos mostrar para o crime organizado que quem manda aqui é o Estado.
A curto prazo seria possível essa
claro
proposta?
Claro que sim. Como seria? Isso custa dinheiro? Óbvio que custa. Nós vamos relicitar o processo da Humanizare, que está dentro dos presídios. Um preso hoje custa, por mês, quase R$5.000. Isso é mais do que uma bolsa que eu pague para um aluno universitário da UEA ao longo de um ano inteiro. Então eu preciso remodelar esse contrato. Esse contrato hoje custa o dobro do que custa no resto do Brasil. A Humanizare recebe do estado do Amazonas R$400 milhões. Se a gente remodelar o contrato e fizer o ajuste e tirar a empresa, a gente tem a convicção de que pode trazer esse gasto para algo em torno de R$200 milhões. Com a sobra de R$200 milhões, a gente consegue equipar fortemente a segurança pública, a nossa Polícia Civil e a nossa Polícia Militar, esses guerreiros combatentes que estão aí sem armamento para poder combater o crime organizado, e conseguimos construir essa ideia do BOPE através dos melhores homens da ROCAM, do COI e da Força Tática. Nós vamos ter uma verdadeira tropa de elite aqui dentro do estado, e essa tropa vai funcionar para combater de forma frontal o crime organizado.
Tem verba para isso, candidato?
Sim, a verba virá exatamente da remodelação do contrato da Humanizare. Não tem lógica eu pagar por um preso aqui no estado do Amazonas o dobro do que eu pago fora do estado do Amazonas. Além disso, você tem opções de reduzir o quantitativo de presos. É muito mais barato para o estado manter um preso de baixíssima periculosidade dentro de casa com tornozeleira eletrônica do que você manter ele dentro do presídio pagando R$5.000 por mês. Esse tipo de parceria com o Tribunal de Justiça nós vamos fazer. Quem tem que estar lá são os criminosos de altíssima periculosidade. O cara às vezes rouba uma galinha para poder alimentar um filho porque está desempregado e vai para junto do traficante que degola as facções rivais. Esse tipo de coisa tem que ser ponderada e o Estado precisa entrar nisso.
A gente nota que há uma organização aí justamente do próprio crime, mesmo de dentro das cadeias, eles conseguem tocar o crime nas ruas, né? A gente existem muitas bocas de fumo pela cidade, existe a questão da chegada de drogas em Manaus. Então, por parte do crime organizado, existe aí todo um trabalho de inteligência, o que deveria ser, no caso, do Estado, o aparato do Estado. O senhor falou sobre repressão e sobre inteligência para investigar isso e tentar desarticular.
A inteligência, ela está com a Polícia Civil. Nós vamos estruturar a Polícia Civil com dinheiro que a gente vai economizar em outras áreas, exatamente para fortalecer esse aparato da inteligência da segurança pública. Agora, eu te digo que a inteligência na nossa Polícia Civil, ela é extremamente eficiente. O que falta é estrutura. Se você pegar o nosso IML, ele é totalmente desestruturado. Os peritos do IML sabem do que eu estou falando. Você não tem estrutura mínima para poder efetivamente, às vezes, elucidar determinado crime. Então, você estruturando a polícia, você vai ter inteligência toda estruturada para poder combater. Porque hoje, efetivamente, os bandidos controlam tudo de dentro da cadeia. E aí você tem que ter vistorias periódicas dentro do presídio, com a mão forte do Estado, mostrando que eles não vão conseguir passar as coisas de lá de dentro para fora. E outra coisa, a Humanizare, ela permite o tempo todo e toda hora que entre aparelho celular, arma branca, arma de fogo, entra tudo dentro do nosso presídio. E não acontece absolutamente nada com a Humanizare.
Eu tenho uma pergunta em relação a essa questão da Humanizare, mas o senhor vai responder após um intervalo comercial. Parece óbvio, mas é fácil tirar uma empresa como essa? Que a gente vê, às vezes, a população reclamar de tantas empresas que estão dominando aqui, é no transporte, no fornecimento de água, e ninguém consegue tirar essas empresas. Mas é, após o intervalo comercial, também tem pergunta da nossa repórter Yolanda Mendes. É já já.
Jornal Rio Mar em Notícias. A informação a serviço da cidadania.
Agora em Manaus, 7 horas e 19 minutos. Voltamos com a entrevista com o candidato Marcelo Serafim, do Partido Socialista Brasileiro. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta 991-42-5676, ainda 3198-0901 e 3198-0902. Nós já estamos com a nossa repórter Yolanda Mendes na ponta da linha. O senhor responde a pergunta dele após sobre a situação da Humanizare. Oi, Yolanda, bom dia para você.
Bom dia, Gessilene. Bom dia, candidato. Minha pergunta é relacionada à segurança no transporte coletivo e também transporte especial. Segundo dados do Sinetran, no mês de junho, as 9 empresas que operam no transporte coletivo de Manaus registraram 354 assaltos, uma média de 11 assaltos por dia. Para a gente ter uma ideia, entre os meses de janeiro e também junho, foram registrados, segundo o Sinetran, 1.815 assaltos, né? E as concessionárias já acumulam um prejuízo de mais de R$500 mil. Nos últimos anos, esses assaltos também aconteceram no transporte especial, que leva os trabalhadores para o distrito industrial. Inclusive, a Secretaria de Segurança Pública chegou a prometer um botão do pânico que seria colocado no transporte especial. Queria saber do candidato qual é a proposta dele em relação à segurança no transporte coletivo e no transporte especial.
Bom dia. Primeiro, a gente tem que ver qual é a responsabilidade do Estado e qual é a responsabilidade do município. O transporte público coletivo, ele é de responsabilidade do município. Seria mentira, maluquice você dizer, olha, eu tenho como proposta colocar um policial militar dentro de cada ônibus, porque aí não teria mais nenhum tipo de assalto. Isso não tem dinheiro para isso, não dá para fazer isso, e eu não seria irresponsável. O que a gente precisa melhorar é a segurança pública como um todo. As pessoas estão assaltando ônibus porque o Estado não está colocando o policiamento ostensivo na rua. Se o assaltante de ônibus começar a ver que ele vai descer na parada e que na sequência vai ter o policiamento e que ele vai ser preso, certamente ele vai pensar duas vezes antes de entrar no coletivo para assaltar. O que nós precisamos é fortalecer a segurança pública como um todo e não se preocupar com essa ponta aqui, porque se eu resolvo em cima, se eu resolvo todo, todas essas pontas vão ser resolvidas. Vai resolver o assalto no ônibus, vai diminuir o assalto no mercadinho, vai diminuir o assalto na quitanda do bairro, você consegue diminuir todo esse tipo de problema. Para isso, a gente tem que colocar o policiamento efetivamente na rua. Essa é a grande questão, esse é o ponto fundamental para a gente poder resolver isso. Quando a gente tinha a polícia na rua, nós não tínhamos o grande quantitativo de assaltos que nós temos hoje.
Agora, em relação à pergunta, é fácil tirar a empresa Humanizare?
Olha só, a primeira coisa é ver quem é o governador. Se o governador tiver, ao longo da história, tido algum tipo de esquema com uma empresa como a Humanizare, ele não vai ter condições morais de tirar a Humanizare. A Humanizare proporcionou ao nosso Estado um vexame internacional. O Amazonas tem mais gente degolada aqui do que os terroristas do Estado Islâmico degolaram ao longo desse ano. Nós estamos ganhando dos terroristas mais temidos do mundo. Fazem 7 meses que aconteceu tudo isso. Não fizeram absolutamente nada para tirar a Humanizare. A Humanizare, ela recebe quase o dobro do que as outras empresas recebem no resto do Brasil. Eu, enquanto governador, não terei compromisso com essa gente. Nós vamos rescindir o contrato. Ah, o contrato é de 5 anos. Eu tenho justificativa. Foi por culpa deles que nós tivemos o massacre no dia 1º de janeiro. E nós vamos tirar. A Humanizare pode arrumar as malas, que eu assumindo o governo, ela está fora do Estado.
Vamos agora à pergunta de Bruna Lander.
A gente falou muito de segurança, né? E uma das consequências da falta de segurança são os hospitais lotados também. A gente tem que fazer essa relação. E tem, assim, muita... Eu vejo a Secretaria de Segurança Pública também correlacionando o aumento no crime com relação econômica. Muita gente desempregada, não tem o que fazer, vai assaltar. Então, para a SSP, às vezes... quando aumenta a demissão, aumenta o crime, porque todo mundo que fica desempregado vira bandido, e não é bem assim, né? Então eu quero fazer 2 perguntas em uma. A primeira é a questão econômica, né? Como que a gente pode trabalhar isso para retomar o emprego? E a outra é com relação à saúde. Como que a gente pode fazer num período de 14 meses para tentar pelo menos amenizar o sofrimento daqueles que estão nas filas de espera por um exame que a pessoa morre e não faz o exame para saber do que morreu?
Geração de emprego. Nós precisamos ter a retomada do crescimento do Brasil para podermos ter a retomada do emprego no polo industrial de Manaus. O Estado pode fazer muito pouco em termos de ações para tirar de 60 mil para 100 mil empregos. O que vai tirar de 60 mil para 100 mil é exatamente o crescimento econômico. E o Brasil começa a experimentar uma leve curva de crescimento econômico. Quando o crescimento econômico acontecer, independente de ações de Estado, esse emprego volta a crescer. No entanto, tem várias ações que você pode fazer, tanto com a indústria quanto com o comércio, que ajudam eles a continuarem vivos e respirando até que esse medicamento mais forte, que é o crescimento econômico, possa vir, que é a diminuição da burocracia. Nós temos uma burocracia demasiada dentro do nosso Estado. O comércio quer empregar e não consegue empregar porque a burocracia do Estado não permite. O Estado quer tomar o dinheiro da indústria e do comércio através dos seus impostos, mas ele não dá contrapartida para a indústria e para o comércio. Nós vamos sentar com os dois segmentos, tanto da indústria quanto do comércio. O comércio, inclusive, nós já tivemos oportunidade, eu e o meu vice, Sirlan Cohen, de sentarmos com o comércio e discutirmos inúmeras maneiras de auxiliar o comércio para que ele possa dar esse emprego que foi perdido, por exemplo, na indústria. E isso nós faremos. Trabalharemos no fortalecimento do polo de turismo dentro do nosso estado. Nós temos as mais belas belezas naturais do Brasil e talvez uma das mais belas e exclusivas belezas naturais do mundo. Isso não é explorado. O que o Amazonas arrecada com o turismo? É muito pouco. E isso acontece devido a uma política equivocada que ao longo do tempo não se preocupou em trazer o turista nacional e internacional para o nosso estado. Se você chegar hoje no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, você não tem absolutamente nenhuma estrutura que possa pegar o turista na porta do desembarque e dizer: olha, nós temos o Teatro Amazonas, nós temos a Ponta Negra, nós temos o Encontro das Águas, você pode fazer essa rota, essas várias empresas aqui oferecem várias rotas de turismo. Você não tem isso para receber o turista. Então isso é muito ruim, porque não gera emprego, não gera renda. E o turismo é uma das indústrias que mais gera emprego e renda no mundo. E a gente tem um potencial enorme e não gera emprego através do turismo. Em relação ainda à geração de emprego, nós vamos fazer um trabalho forte através das nossas agências de fomento para fomentarmos o emprego no interior do Estado. E como que se faz isso? Através do setor primário. Nós não vamos desenvolver o Amazonas continuando a comprar tambaqui vindo de Porto Velho. Ontem eu estava no São José e tinha um feirante que vendia tambaqui, eu perguntei dele, de onde é esse tambaqui? Ele disse, de Porto Velho. Isso é uma vergonha para o nosso estado. Isso é uma vergonha para aqueles que passaram ao longo do tempo pelo governo do estado e não deram alternativas para que o nosso ribeirinho possa produzir o nosso tambaqui. Se você for no IPAAM para tentar licenciar uma criação de peixe em cativeiro, é a maior dor de cabeça do mundo. Você não consegue licenciar. O IPAAM tem que parar de travar o desenvolvimento e ajudar o estado a fazer desenvolvimento. Nós vamos investir de forma prioritária no setor primário, que ele vai gerar emprego e renda onde a gente necessita mais, que é exatamente no interior do estado. O interior hoje, infelizmente, vive só de Bolsa Família. E esse caboclo, ele não quer viver de Bolsa Família. Ele quer ter alternativas para viver além do Bolsa Família. O Bolsa Família hoje é realidade. Amanhã pode não ser. E se eu fortaleço o setor primário, esse caboclo vai ter uma renda muito maior do que ele vem tendo hoje, dependendo de um programa do governo federal que a gente não sabe até quando irá perdurar. Então, o desenvolvimento do ecoturismo, fortalecimento das relações com indústria e comércio e o fortalecimento do setor primário serão as nossas alternativas nesse momento para criar o emprego que a gente perdeu. O Amazonas hoje tem 260 mil desempregados. Isso é um número muito alto e isso daí gera, gente, N problemas. Por exemplo, na saúde. Quando você tira 60 mil trabalhadores do distrito, você coloca 60 mil famílias no setor público de saúde. Porque quando o cara está no distrito, ele tem um plano de saúde. Quando ele não está no distrito, ele não tem um plano. E aí ele vai para a rede pública. Isso superlota as UBSs, isso superlota os prontos-socorros e hospitais. E a gente precisa resolver isso através do problema social, que é o emprego primeiro. Mas não tendo emprego, nós temos que estar preparados. Nós temos um projeto chamado Saúde Forte, que vai remodelar várias coisas na saúde. Eu vou citar o primeiro exemplo, que para mim é o mais importante. Um paciente que precise de uma UTI, ele vai me custar algo em torno de 15 mil reais por dia dentro da UTI, o que é um valor absurdamente alto dentro do estado do Amazonas. E quem é que vai para a UTI? Vou dar um outro exemplo, o paciente que tem um AVC. Por que que ele tem um AVC? Geralmente porque ele era hipertenso. E por que que chegou ao AVC? Porque ele não tomou o medicamento da hipertensão. Mas por que que ele não tomou o medicamento? Porque falta o medicamento lá na base, na unidade básica de saúde. E isso precisa ser mudado. Ou o estado entra com força para resolver esse problema, ou ele vai continuar gastando 15 mil reais por dia para manter um paciente que muitas vezes não vai sobreviver, ou se sobreviver, vai sobreviver de forma sequelada. Ele vai continuar gastando esse dinheiro. Nós precisamos evitar que esse paciente tenha um problema pelo custo da saúde e pelo custo da vida. A vida não tem preço e a gente precisa resolver. Um comprimido de losartana custa 5 centavos, mas se eu não der o comprimido de 5 centavos, eu vou ter uma despesa muito maior lá na frente. Então o estado, ele vai entrar em parceria com os municípios para ajudar no abastecimento da atenção primária à saúde. Embora isso não seja a responsabilidade do estado, mas nesse momento ou o estado faz isso, ou eu vou continuar com 30% dos meus leitos dentro dos grandes hospitais sendo usados por pacientes com pé diabético. Isso precisa ser resolvido. Os polos de saúde no interior, pegando as principais cidades interioranas e transformando em polos que atendam a média complexidade bem e que tenham uma estrutura mínima, pelo menos de UTI semi-intensiva, que hoje já existe, muito mal equipada, mas hoje já existe, para que a gente possa estabilizar o paciente e mandar para a cidade de Manaus para ele vir para uma alta complexidade mais resolutiva.
7:31, nós vamos ao intervalo comercial e na volta vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o candidato Marcelo Serafim, do PSB, candidato ao governo do Amazonas.
Você está ouvindo Rio Mar em Notícias, primeira edição.
Agora em Manaus, 7:35, de volta com Rio Mar em Notícias, primeira edição aqui pela sua rádio Rio Mar FM 103,5. A gente vai direto para o interior, Careiro Castanho, de lá fala a repórter Anderleia Oliveira, que tem pergunta para o candidato Marcelo Serafim. Anderleia, bom dia.
Bom dia, Samara. Bom dia ao candidato Marcelo Serafim.
que citou agora há pouco o setor primário como uma alternativa para o crescimento econômico e para o desemprego. E a pergunta do Careiro é: que iniciativas podem ser tomadas nesse período de pouco mais de um ano para incentivar a produção, o crescimento da produção na agricultura familiar e o crescimento nos diversos setores desse segmento, candidato?
Bom dia, Anderleia. Olha só, nós vamos trabalhar com duas secretarias que são importantes. A primeira é a Secretaria de Produção Rural, que vai dar todo o auxílio técnico para que o produtor siga o caminho correto da produção. Se você quiser produzir peixe e não tiver um lago com uma boa oxigenação, você vai ter problema na produção desse peixe. Então aí entra a Secretaria de Produção Rural para poder orientar o produtor a fazer o caminho correto. E o segundo é a FEAM, que é a secretaria, a instituição que nós temos de fomento dentro do estado. A FEAM financiou há pouco tempo um hotel no Rio Preto da Eva por 20 milhões de reais. Com 20 milhões de reais, a gente financia quantos projetos do setor primário dentro do interior? Dezenas, centenas de projetos. Então a gente tem que rever as prioridades da FEAM. Revendo as prioridades da FEAM para esse incentivo e casando isso com a qualificação técnica da CEPRO, a gente consegue resolver, pelo menos o início, para os próximos 14 meses, a gente começar a ter uma mudança na linha de produção dentro do interior do estado.
Agora, candidato, vamos voltar a falar sobre saúde no interior. Contar um caso para você. Eu tive em Boa Vista do Ramos uma jovem de 17 anos. Ela foi cometer um aborto. Nesse aborto, ela passou mal. Ela teve que ser levada de Boa Vista do Ramos para um outro município, porque não haveria para ela lá no município um procedimento de emergência. O senhor falou aqui a respeito dos polos de saúde no interior. Eles atenderiam, no caso aí, uma curetagem, um procedimento assim de mais urgência. E essas UTIs semi-intensivas, elas atenderiam casos assim? Essa jovem acabou perdendo a vida justamente porque no local onde ela mora não houve o atendimento, não houve todo o aparato que deveria salvar a vida dela. E aí, infelizmente, no dia que eu vim de lá, a gente acabou presenciando a chegada do corpo de uma jovem. Então isso é um fato que acontece no interior, entre outros, como por exemplo as comunidades ribeirinhas. Muitas acabam sendo atendidas pelos barcos, pelas missões médicas da Marinha, porque tem uma dificuldade também enorme com acesso à saúde.
Nesse caso dessa jovem, o que ela fez provavelmente foi uma septicemia, uma infecção generalizada por conta do aborto. Deve ter ficado algum resto, né, do bebê dentro do útero, e ela fez uma infecção generalizada. A curetagem não resolveria isso sozinha. Você teria que entrar com drogas de antibiótico terapia pesada juntamente com a curetagem para poder salvar. Essa jovem, ela não tem como ter uma estrutura muito mais adequada dentro de Boa Vista do Ramos. Boa Vista do Ramos é uma cidade de algo em torno de 20 mil habitantes. A gente teria que fazer a remoção rápida dessa jovem para uma cidade polo como Parintins e lá atender com estrutura semi-intensiva para poder salvar a vida dela. Mas isso é possível de ser feito, sim. Isso não custa, gente. Ah, não, isso custa muito dinheiro. Não custa. As estruturas já estão lá. O que a gente precisa é fazer funcionar, é ter o profissional da saúde lá dentro. Isso a gente vai fazer transformando a saúde em carreira pública de Estado, para que o profissional da saúde ele possa passar pelo interior do Estado antes de vir para Manaus, quando isso for a sua opção. Então a gente vai fazer isso exatamente para fixar o profissional da saúde dentro do interior e dar esse tipo de acesso.
Agora, candidato, esse é um dos problemas que a gente mais tem enxergado no interior do estado. Essa falta, às vezes tem um equipamento, mas falta o profissional da saúde, porque muitos deles não querem ficar no interior do estado, por alegarem que a família está em Manaus ou em outra região, mas não querem permanecer no interior do estado. E eu gostaria que o senhor comentasse com relação a isso. E a primeira oportunidade que eles têm quando passa um ano e tem a oportunidade de voltar para Manaus, eles acabam voltando e o déficit desse profissional no interior do estado continua existindo.
Eu complemento também, a solução seria essas cooperativas? Continuar com as cooperativas?
De jeito nenhum. Eu sou totalmente contra as cooperativas. As cooperativas, elas deram a sua contribuição lá atrás Hoje, até o profissional da própria cooperativa, ele é contra a cooperativa, porque ele é escravizado. Ele não tem direito a férias, não tem direito a 13º. Antes ele ganhava muito dinheiro, agora ele não ganha tanto. Então era muito melhor para ele ser funcionário do Estado, com direito a férias, 13º, aposentadoria digna, do que ele estar dentro da cooperativa. A cooperativa não é solução, nunca foi solução e foi um grande equívoco feito lá atrás. Qual é a solução para isso? É carreira de Estado dentro da saúde. O próximo concurso público, a gente não chamou nem os profissionais todos desse concurso ainda. Tem a crise, tem lei de responsabilidade fiscal, tem tudo isso. Eu entendo perfeitamente, a gente precisa fazer a economia crescer para poder fazer esses investimentos. Mas o próximo concurso da saúde, ele tem que ser feito de forma diferente. A saúde como carreira de Estado. Eu vou fazer um concurso para Jutaí, mas depois de 3 anos eu vou poder vir para Anori. E depois de 3 anos eu venho para Manaus. E aí eu vou ocupando as vagas de Manaus e faço um novo concurso para que a pessoa comece pelo interior do Estado. Vai ser oferecida a vaga para Manaus, quem quiser ficar em Manaus vai ter a opção de fazer o concurso para Manaus, mas a gente vai oferecer a maioria das vagas para o interior e com esse mecanismo. De tempos em tempos você tem as remoções e traz esse profissional para Manaus. Agora isso precisa ser resolvido. E o profissional de saúde no interior você só vai resolver dessa forma. Hoje, com a popularização de algumas faculdades, por exemplo, farmácia, enfermagem, fisioterapia, você já consegue ter pessoas que vêm para Manaus, estudam e que voltam para o interior para serem fisioterapeutas, enfermeiras, odontólogas dentro do interior. Mas medicina, por exemplo, você não consegue. Então a gente precisa rever isso daí para poder jogar o profissional de saúde no interior.
Isso dentro desses 14 meses daria para fazer isso ou seria uma medida a longo prazo?
Não, medida a médio prazo, médio e longo prazo. Você tem que primeiro fazer a lei que possibilite isso. Após isso, você abriria o concurso público. Agora, para eu abrir um novo concurso, eu tenho que primeiro chamar o pessoal que já está aprovado no último concurso. Mas alguém precisa botar uma nova regra. E eu tenho a mais absoluta certeza que essa regra, a regra das remoções com o tempo, ela vai resolver o problema da falta do profissional no interior do Estado.
E para complementar essa questão da saúde, antes da gente voltar para a economia, uma outra pergunta. Mas assim, como é que a gente pode fazer, como é que a gente vê várias propostas, né? Tem candidato que promete 100 dias, promete 1 ano. Mas como a gente reduz a fila de quem está esperando, está ouvindo agora para fazer um exame para saber se tem câncer ou não, por exemplo?
Olha só, o problema do câncer, tem vários tipos de câncer e tem vários tipos de exame que você faz para poder diagnosticar isso. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, o exame principal para a gente poder diagnosticar na base é o exame preventivo, né? Hoje a gente tem uma nova forma de fazer esse exame que a gente chama de citologia em meio líquido. Você aumenta muito a qualidade do exame e muito a possibilidade de fazer um quantitativo de exames muito maiores. Qual é a grande vantagem disso? É que eu coleto uma lâmina lá em Atalaia do Norte, coloco no meio líquido e ela dura, se eu não me engano, até 6 meses para poder ser lida. Então eu não tenho problema que hoje eu tenho de coletar a lâmina lá, a lâmina ser mal corada lá e chegar aqui eu tenho um resultado inespecífico que eu não consigo identificar. A citologia em meio líquido, ela tem que ser feita entre Prefeitura de Manaus e Governo do Estado através da Fundação SECOM. Uma parceria entre esses dois possibilitaria que a gente fizesse todos os exames do interior do Estado como um todo. Isso daí vai ser feito. Isso é curto prazo, isso não depende dos 14 meses para que a gente possa realizar. Outra coisa, você faz uma biópsia dentro do SECOM. Se você não pegar o seu material e levar para um laboratório particular, vai demorar 6 meses para você poder ter o resultado. Isso acontece por N motivos. O principal deles é a falta de pagamento dessas clínicas que hoje fazem esses exames para o Estado. Nós vamos chamar eles para conversarem, vamos colocar em dia, vamos impor as nossas regras. Quem quiser trabalhar, vai trabalhar. Quem quiser fazer graça, vai para fora.
E aí agora, como eu falei, a outra pergunta que eu tenho com relação à economia, a gente tem visto no Amazonas uma falta de confiança do empresário de vir aqui investir e gerar esses empregos, esses recursos, né? A gente vai já para o intervalo, eu vou deixar a pergunta no ar. É o seguinte, tem empresa já que vem para Manaus, mas decide não ficar e vai para outro lugar. como fazer para essas empresas voltarem a vir para Manaus e a gerar uma quantidade maior de emprego? A gente vê muito projeto aprovado no CODAN, no CAIS, mas a geração de emprego não se reflete no investimento que é feito. Né? Então, uma coisa que o trabalhador que está em casa à procura de emprego, né, quer saber como é que isso pode ser resolvido.
É após o intervalo comercial, já já.
Você está ouvindo Rio Mar em Notícias, primeira edição.
Agora em Manaus, 7:49, de volta com o Rio Mar em Notícias, primeira edição. Hoje conversando com o candidato ao governo do estado, Marcelo Serafim, respondendo aqui as perguntas dos jornalistas da Rádio Rio Mar. E você também pode participar, tem 10 minutinhos, dá tempo de você mandar a sua pergunta via WhatsApp 991425676. A gente deixou uma pergunta do Eduardo Bruno Elander.
Perguntei ao candidato Marcelo sobre como recuperar a confiança junto ao empresariado para que volte a investir em Manaus. Empresas chegam aqui com investimento, não faz, vai para outro estado e a gente fica aqui a ver navios.
A primeira coisa, Bruno, é reduzir a burocracia e manter uma relação de confiança com o empresariado. Hoje, você senta com o empresário e o que se vê é ele totalmente descrente. Todo mundo disse que não aumentaria a arrecadação, aumentar em 2 pontos percentuais o ICMS. E o governador José Melo, que não escutava ninguém, foi lá e aumentou em 2%. Resultado, não teve aumento de arrecadação e a crise continua se agravando ainda mais. Você não aumenta a arrecadação com aumento de impostos. Você aumenta a arrecadação diminuindo a burocracia e fazendo com que o dinheiro venha a ser investido aqui dentro do nosso estado. O capital, ele é covarde. O dinheiro é covarde. O cara tem 10, 15, 20 milhões para investir e ele vê dificuldade. Ah, o IPAAN está licenciando para ele fazer a terraplanagem do terreno onde ele vai montar a indústria dele. E lá em Pernambuco, onde tem um porto de Suape, o governo de Pernambuco rapidamente libera a terraplanagem, ele vai investir em Pernambuco, não vai investir aqui. Então o governo tem que parar com essa burrice, porque isso é burrice, de aumentar a burocracia. Parece até que querem criar a dificuldade para vender por fora a facilidade. Isso é o que acontece hoje no estado do Amazonas.
E como é que estão as contas do governo? Com as contas do governo do jeito que está, todo mundo preocupado com previdência, todo mundo com medo que aconteça aqui, o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que está acontecendo no Rio de Janeiro em relação à previdência, não tem dinheiro para pagar os aposentados. A gente vê os aposentados na fila para pegar rancho, gente. É um absurdo isso. Como é que estão as contas do governo? Vai dar para fazer alguma coisa com esse orçamento que foi aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa para o ano que vem?
Olha só, o nosso orçamento para o ano que vem, ele vai ser aí 14,5 bilhões. Só que desses 14,5 bilhões, eu tenho o que eu mando para a Assembleia, o que eu mando para o TJ, o que eu mando para o Ministério Público, o que eu mando para a Defensoria, o que eu mando para o Tribunal de Contas do Estado. Isso daqui consome quase R$1 milhão. Aí tem o dinheiro que eu mando, que é a cota parte do ICMS do interior do Estado. Então, o orçamento real do Estado é algo em torno de 11,5 bilhões que eu vou ter para gastar efetivamente com o governo, com a estrutura, com a máquina. Aí você tem que fazer várias coisas. Primeiro, diminuir a máquina pública. A estrutura do Estado, ela precisa ser menor do que é hoje. Nós temos cerca de 45 instituições dentro do Estado, secretarias e adereços aí, que precisam ser remodelados. A gente tem 5 secretarias extraordinárias para dar emprego para quem? Isso tem que acabar. A gente precisa mostrar, inclusive para o empresário, que o Estado está cortando custo. Porque está todo mundo cortando custo, dentro de casa, dentro das suas empresas, dentro das suas lojas. E aí o Estado não tem compromisso nenhum em cortar custo. Isso daí deixa todo mundo de cabelo em pé.
Dá para contar também com as emendas parlamentares do senhor, que foi deputado federal. Parece que hoje o presidente Temer está soltando aí as emendas devido à situação dele hoje em Brasília. Dá para contar com isso também? Não?
Sempre vem dinheiro de emenda parlamentar. Agora, a maioria das emendas parlamentares, elas são dos deputados para os municípios onde eles têm a base eleitoral. O que nós precisamos fazer é utilizar bem as emendas parlamentares que são do Estado. Nós temos 3 emendas que são do governo federal, que são as emendas de bancada, que a gente chama, dentro do parlamento. E essas emendas de bancada, via de regra, não são liberadas, porque o governador, ele não vota contra a cassação de Temer, contra a cassação de Dilma. Quando você tem esse poder de voto, liberam tudo. Quando você não tem, liberam muito pouco. Agora, a primeira coisa é que você tenha projetos bem definidos para que esse dinheiro possa vir. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era deputado federal, eu tive 2 emendas de bancada liberadas. Cada deputado federal tem direito a uma. Uma foi para a construção do Parque Tecnológico dentro da Universidade Federal do Amazonas. Foram 18 milhões e meio liberados por mim através do ministro Sérgio Rezende, que era o ministro da Ciência e Tecnologia. Por quê? Eu sabia que eu ia ter a emenda. Eu chamei a professora Márcia Perales, na época reitora da UFAM. Ela, liguei para ela, ela estava em Brasília. Eu disse, professora, a senhora pode vir no meu gabinete? E eu disse para ela, eu tenho 18 milhões e meio aqui para liberar, mas eu preciso de um baita de um projeto para poder liberar esse dinheiro. A universidade sentou, em um mês ela elaborou o projeto, a gente fez a emenda e com mais 2 meses o dinheiro estava na conta da universidade. Então, se você tiver um bom projeto, você resolve. Outra, Manaus tem 220 telecentros, tinha pelo menos, dentro das escolas municipais. O meu pai era prefeito, eu fiz a emenda, projeto redondo, bonitinho, todo organizado, nós conseguimos liberar 12 milhões e meio de reais para a construção de 220 telecentros e quem fez, quem pegou o dinheiro para fazer foi o Amazonino. Isso foi liberado em 2009. A emenda foi feita em 2008 e liberada em 2009 dentro de um projeto que nós elaboramos e que nós fizemos. Então, quando você tem bons projetos, você consegue resolver.
Saiu do papel o projeto?
Saiu. Foram feitos 220 centros de inclusão digital aqui em Manaus.
Agora, candidato, em meio a tantos escândalos de corrupção, delações premiadas, desvios de recurso público, o senhor acredita que tem um bom currículo para governar o Amazonas?
Eu tenho uma história limpa, eu só respondo a um processo na minha vida, que foi ter chamado um determinado homem público do nosso estado de ladrão. Só esse, é o único processo que eu respondo. Hoje, esse homem público está todo enrolado na Lava Jato, e está comemorando porque a partir de sábado nenhum candidato pode ser preso. E aí ele está livre. Então o único processo que eu respondo é por ter chamado um ladrão de ladrão. Eu acho que quem não tem nenhum tipo de processo, nenhum tipo de conduta contestada, tem todas as condições, nesse momento, de ser governador do estado do Amazonas.
Candidato, a gente está chegando ao final, temos aí 4 minutos, né? Eu queria fechar a participação falando sobre educação. A gente ainda não falou sobre educação, sobre projetos de educação. Temos a UEA nesse problema que o dinheiro sumiu e os estudantes, a máquina da UEA está com um problema muito grande. A cidade universitária abandonada, milhões de reais desperdiçados e não se faz nada, né? E aí eu quero que o senhor fale dos seus projetos sobre educação, principalmente essa universitária, e também depois aproveitar para deixar suas considerações finais.
Rapidão. Autonomia financeira da UEA total e restrita. Quem tirou a autonomia da UEA foi o ex-governador Eduardo Braga. Quando era governador, ele tirou a autonomia financeira da UEA. Hoje ele quer voltar a ser governador. Nosso compromisso é dar total autonomia à UEA, para que ela defina quais são os caminhos. É óbvio que a gente vai sentar junto com a UEA para levar para o interior do estado cursos que privilegiem as vocações regionais. Eu tenho que ter curso de engenharia de pesca, produção, engenharia naval, uma série de cursos que levem o desenvolvimento para o interior do estado. E não muitas vezes o que é hoje, que a gente acaba levando muitos cursos de humanas que não resolvem o problema daquele município do interior. Outra coisa que a gente vai fazer é interiorizar a merenda escolar. Hoje eu gasto 40 milhões de reais para levar a merenda escolar para o interior do estado. Nós não vamos mais comprar a merenda escolar aqui para levar para o interior. Nós vamos mandar o recurso para a diretora da escola para que ela compre a merenda escolar fiscalizada pela Associação de Pais e Mestres dentro do próprio município. Eu vou tirar um dinheiro que fica em Manaus e vou estar gerando emprego, renda e desenvolvimento dentro do próprio interior. Com isso, nós vamos economizar 40 milhões de reais em logística. Esse dinheiro vai ser transformado em 4 mil bolsas de estudo para que os alunos da UEA que vêm do interior para a cidade de Manaus possam ter acesso a esse tipo de bolsa e, com isso, melhorar o seu sustento. Bem resumido, essa é a nossa ideia para a educação.
Então, nós agradecemos aqui a sua participação, candidato Marcelo Serafim. O senhor tem 2 minutinhos ainda, se quiser falar com o ouvinte da 103,5. Agradecer também a sua participação e do seu vice, que esteve aqui durante toda a entrevista, o Sirlan Cohen, também compareceu aos estúdios da 103,5.
Eu quero começar agradecendo ao Sirlan, que é um vice que a gente tem muito orgulho de mostrar em todos os cantos, que aparece conosco no programa de televisão, que dá ideias a todo momento de como a gente pode melhorar, de que pontos do projeto de governo podem ser ajustados para que a gente tenha um projeto cada vez melhor, cada vez mais amadurecido para levarmos para o nosso estado. Minha gratidão eterna ao Sirlan, que é um grande companheiro de chapa do qual eu tenho muito orgulho. Dar um grande abraço a todo o povo do interior que nos escuta nesse momento, a todo o povo da capital e pedir de vocês uma oportunidade para que a gente possa fazer diferente. A nova geração, ela precisa ascender dentro da política. Não dá para, nessa altura da vida, a gente estar com discursos vazios de que não dá para fazer as coisas. A gente viu aqui que é possível fazer muita coisa com remanejamento orçamentário e com mudanças de prioridade. E isso nós iremos fazer. Eu quero pedir de você que nos escuta nesse momento o seu voto de apoio no próximo dia 6 de agosto para que a gente possa chegar ao segundo turno e no dia 27 possamos ganhar as eleições e mudar a vida do Estado. Em 14 meses não se mudará tudo, mas se mudará linhas mestras do nosso Estado. E certamente essas linhas mestras apontarão para uma política proba, uma política honesta, uma política que combata a corrupção. Não dá para você falar em combate à corrupção e votar nos candidatos que representam exatamente tudo de mais atrasado que nós temos em termos de política, que é a corrupção deslavada e descarada. Eu peço seu voto no 40.